propósito com o Senhor. Quero convidá-lo então à leitura de Êxodo, no mesmo capítulo que lemos hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei a respeito de intercessão, que é o nosso foco agora nesse mês, mas neste mesmo capítulo gostaria de meditar a respeito de outro tema, de outro assunto, porque nos cultos da tarde e noite nós estaremos com temas livres, e nos domingos pela manhã nós focaremos o tema da intercessão. Mas eu quero aproveitar este mesmo capítulo, Êxodo 17, de manhã nós lemos do 8 ao 16, e agora nós vamos ler de 1 a 7, Êxodo 17, de 1 a 7. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre na escola de milagres, na escola de milagres. Êxodo 17, de 1 a 7, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sin, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que me põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no Monte Hermon. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu disse hoje pela manhã que o povo estava vivendo uma realidade impressionante. Eles estavam precisando aprender a viver de milagres. Eu tenho tido, irmãos, de certo modo na minha vida pessoal e na vida aqui da nossa igreja, um sentimento de que nós de fato vivemos assim de milagres. Até naquilo que parece ser uma coisa normal, eu tenho encarado como um milagre de Deus. Tenho encarado um milagre, por exemplo, nós nunca temos passado a experiência de padecer fome. A maioria de nós, graças a Deus, nunca passou realmente assim uma necessidade, passou fome. Graças a Deus eu nunca vivi isso. E eu tenho olhado para isso como um milagre. Tenho olhado para o próprio Brasil como um milagre. Como Deus colocou tantas coisas boas, tanta fartura no Brasil de alimentos, tanta água. É um milagre do Senhor, a criação, o sustento de Deus. Também, irmãos, quando nós olhamos para certos aspectos das nossas famílias, nós chegamos à conclusão de que o que está acontecendo conosco é um milagre. Quando você vê um filho orando, uma filha orando, é um milagre. É um milagre de Deus na sua vida, um milagre de Deus na sua casa. Quando você olha para você mesmo e percebe sua saúde, considerada boa ou não, o fato de que você vive é um milagre de Deus. Nós vivemos milagres. Agora, irmãos, hoje pela manhã eu estava dizendo que o povo estava precisando agora aprender a viver realmente de milagres, no sentido de compreender que a vida em cada minuto nos apresenta um desafio. O povo estava em Êxodo, nos primeiros capítulos, no Egito. O Egito foi aquele lugar onde eles foram criados, porque o povo passou ali mais de 400 anos, então todo mundo que fazia parte daquele povo nasceu ali no Egito, cresceu, aprendeu sobre tudo ali no Egito, aprendeu o que a falar ali no Egito. Eles podiam ter o idioma próprio, diferente dos egípcios, mas eles, mesmo tendo mantido certas identidades características dos hebreus, eles aprenderam muito sobre o Egito e viveram muitas coisas com a cabeça egípcia. Era impossível que isso não acontecesse. Agora veja só, aquele povo criado, vivendo ali no Egito, com o tipo de moradia que tinham no Egito, agora partiram para um deserto. Quando estavam lá no Egito, tudo era ruim, mas quando se defrontaram com o deserto, acharam pior ainda. Você sabe que às vezes Deus nos tira justamente daquela posição, daquela situação que nós reclamávamos muito, e quando Ele nos tira dali, a nossa reclamação parece que piora, porque eles entraram no deserto. E muitas vezes, irmãos, o deserto é um lugar de travessia. Travessia, isso significa que quando nós estamos passando por transições, nós podemos viver desertos. Agora então eles entram no deserto, e eles tinham que aprender a viver dos milagres, do pão, da água, o milagre também de vencer os inimigos no meio do deserto. E veja só, agora vem a provação da água. Hoje pela manhã, quando falávamos sobre intercessão, o povo estava enfrentando o desafio da guerra, mas aqui houve, nos primeiros versículos, de 1 a 7, do capítulo 17 de Êxodo, a realidade de viverem o milagre da água, a água no deserto. Eles haviam, meus irmãos, estavam ali agora no deserto. Diz o texto no verso 1 assim: toda a comunidade de Israel partiu de Sim. E aí, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na afirmativa bíblica. Eles partiram do deserto de Sim, e meu querido pastor Carlos diz assim a palavra: andando de um lugar para o outro, andando de um lugar para o outro, andando de um lugar para o outro, pastor Isaac, conforme a ordem do Senhor, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Os irmãos sabem bem que à noite havia uma coluna de fogo, de dia uma nuvem, de noite nuvem de fogo, de dia nuvem. A nuvem saía do lugar, o povo seguia; a nuvem parava, o povo seguia. Deus levou o povo para o deserto. Muitas vezes nós imaginamos que quando estamos andando debaixo da direção do Senhor, nós nunca vamos nos deparar com alguma escassez. Se é Deus que está levando, parece que na nossa cabeça sempre será tudo sem a menor dificuldade. Se Deus está me levando para uma área de trabalho, se Deus está me levando para um lugar, se Deus está me levando para uma cidade, se Deus está me levando para algum ministério, se Deus está me levando para morar numa casa diferente, parece, nós temos a ideia de que tudo vai acontecer de um modo hiper, super soft. Mas o texto diz que Deus levou para o deserto. Irmãos, não é a primeira vez que nós nos não é a única vez que nós vamos nos deparar com esse tipo de realidade. No caso de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Você já parou para perceber que o fato de estar debaixo da condução do Senhor e se deparar com algo difícil, com algo sério, com algo que lhe exija sacrifícios, não significa de que Deus não esteja naquilo, de que Deus não esteja ali, de que Deus não queira nos abençoar, ou que estejamos fora de um plano de Deus. Irmãos, o fato é que Deus levou para o deserto, e levou, e eles estavam andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, mas o lugar era deserto. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. Ou seja, Deus pode levar o povo para um lugar onde não há água para beber? Sim, levou, tanto sim que levou. Por quê? Porque é aquilo que eu disse no domingo passado, nós precisamos olhar o agir de Deus, debaixo pelo menos de duas óticas, dois pontos de vista. O ponto de vista do propósito, porque Deus em tudo tem um propósito, e o ponto de vista do amor de Deus. E neste caso, quando nós paramos para pensar, como é que Deus levou o povo para o deserto, para um lugar que faltava água, nós temos a explicação, por que que o Senhor fez assim. Em Deuteronômio no capítulo 8, nós vamos encontrar a palavra nos esclarecendo, que o Senhor levou, no verso 2, Deuteronômio 8, 2, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu pelo caminho no deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Ou seja, os momentos em que nós nos deparamos com alguma situação mais difícil, tem no plano de Deus um propósito de colocar à prova, de humilhar. Humilhar em que sentido? De dar a nós a noção do nosso tamanho. Porque às vezes, meus irmãos, nós achamos o seguinte, que nós vamos estar diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho vai abrir, para que nós vivemos uma vida de soberba para frente. Porque depois daquela experiência do Mar Vermelho, se o povo não tivesse cuidado, viveria numa soberba tremenda. Mas agora vem uma outra coisa que faz parte da vida. Faz parte da vida Deus abrir um Mar Vermelho, mas faz parte da vida também enfrentar as dificuldades que se apresentam de acordo com a realidade, o momento da vida. Então o texto de Deuteronômio mostra que o Senhor quis humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer a intenção deles e se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Porque obedecer aquilo que é fácil, pastor Jarbas, aquilo que está ali tudo fresquinho, tudo tranquilo, aí é maravilhoso. Se você disser para um garoto que quer namorar uma garota, olha, me obedeça e namore com ela, ele namora na hora. Se você está com vontade de comer alguma coisa que você gosta muito, ah, eu adoro, vamos supor, você gosta muito de sorvete, e alguém diz assim, olha, você pega esse pote de sorvete aqui agora e toma esse pote de sorvete, é fácil obedecer uma coisa dessa. Há pessoas que gostam muito, muito mesmo, de coisas doces. Agora o difícil é obedecer. Se uma pessoa gosta muito de coisa doce, ele diz assim, ó, você vai ficar esse mês, não coma nada doce não. Até aquilo que ela não gostava tanto de doce, vamos supor que ela goste de doce no geral, mas diga assim, ó, você come de tudo, mas menos doce de figo. Figo não. Rapaz, na manhã ela já começa, meu Deus, mas vontade de comer um doce de figo. Olha, você pode comer doce, mas aquele doce de pêssego em lata, não. Doce de pêssego em lata, não come não. Começa a dar vontade de comer doce de pêssego em lata. É uma coisa, às vezes, que a pessoa nem fazia tanto. Se disser para você, assim, olha, você vai precisar passar esse mês de janeiro sem comer carne vermelha. Eu passei esses dias agora, 20 e poucos dias, sem comer carne nenhuma. Nenhuma, né? Olha, mas toda hora tem uma carne. Toda hora. Às vezes você vai, eu fui pregar numa igreja fora esses dias atrás, eu estava nesse período, estava comendo carne, fui comer um bolinho assim, pensei que era um bolinho, não sabia direito o que, que tinha dentro. Quando mordi, tinha recheio de frango. Tudo tem carne, tudo tem alguma carne. Agora você imagina, você ser proibido ou você ser provado para ver se vai obedecer. Por que, que é prova? É porque é em momento difícil. É ver se vai obedecer no momento difícil. Porque quando está tudo tranquilo, quando você vai ser aplaudido, quando vai dar tudo certo, quando você vai ganhar mais dinheiro, aí é fácil obedecer. Mas o texto diz aqui, olha, o Senhor levou. Diz o texto no verso 2, porque por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Agora, irmãos, nós entramos nas queixas. As queixas. Começaram a se queixar com Moisés. Você sabe que toda casa tem Moisés, toda igreja tem Moisés, toda cidade tem Moisés, no sentido de alguém para quem todos se voltam para reclamar. Às vezes numa casa o Moisés é a esposa, é a mãe. Às vezes numa casa o Moisés é o pai. Ou seja, a pessoa que representa mais liderança ali recebe a cobrança de tudo. Por isso, se você tem responsabilidades de liderança, você sabe que você pode ser responsabilizado por tudo. No final das contas, a culpa é de Moisés. Moisés obedeceu. Moisés foi chamado por Deus e ele estava recalcitrante. Moisés estava assim tentando não obedecer a Deus, porque ele começou a dizer, não, escolhe o outro, porque eu não tenho dom da palavra, eu não posso falar, e eles não vão acreditar em mim, eu tenho minhas limitações, fiquei no deserto 40 anos, cuidando só de ovelhas, e as ovelhas ficavam, mé, 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 eu acabei falando igual a ovelha, aí quando eu vou chamar as pessoas, eu fico, ah, eu fiquei gago, fulano, acabei ouvindo tanta ovelha, que eu estou falando igual ovelha, não dá para conversar com o faraó. Aí Deus foi, reforçou, colocou Arão na vida dele. Irmãos, Deus falou, faz isso, Moisés. Deus fez, Moisés só obedeceu. Agora o povo olha para ele e diz assim, agora começou todo mundo a se queixar. Eu achei engraçado uma vez, um casal estava com um problema, e o problema, o marido me disse, olha, ela me culpou disso que aconteceu, e ela, mas eu só fiz isso porque ela ficou pedindo, ficou insistindo, aí eu cedi, quando deu errado, quando deu ruim, ela caiu em cima de mim, me culpando de ter feito aquilo. Eu fui então conversar com a esposa, e falei com ela, olha, mas ela, e ela reclamando dele daquele assunto. Eu disse, mas ele falou que você que pediu, ele me disse que você que queria que fizesse isso, você que queria que fizesse isso assim, assim. E ela disse, e foi mesmo, fui eu que falei para ele. Eu falei, pois é, mas como é que você está brigando com ele agora, se você pediu e ele cedeu o que você pediu? Eu estou brigando com ele, porque ele não podia ter cedido, era para ele falar não para mim. Eu falei, mas ele falou não para você, mas era para ele falar não e não de novo, e não de novo, e não ceder. Irmãos, quem é Moisés da nossa vida, às vezes sofre conosco, às vezes sofre conosco. Eu estava conversando a respeito da vida assim de igreja, vida de pastor com uma pessoa essa semana, e eu estava dizendo o seguinte, olha, existe uma coisa na vida assim, de quem é um pastor, que pouca gente percebe, é a responsabilidade. Qualquer coisa que dê ruim, você estando presente ou não, você que responde, então se um grupo estiver aqui agora e for lá no sítio e acontecer alguma coisa lá no sítio com aquelas pessoas que eu nem sei que estão lá, quem responde sou eu. Um dia começou a chover muito aqui na hora do culto e começou a cair uma goteira ali, irmãos, eu quase morri de vergonha, porque eu me senti responsável pela goteira. Depois eu falei, nossa, estou até sem graça, porque estava caindo aquela goteira ali no meio ali, A gente tem que consertar isso o mais rápido possível. Ficou caindo a goteira e eu fiquei com tanta vergonha de estar goteirando dentro do templo. Aí a pessoa me diz: mas pastor, como é que o senhor ia adivinhar que tinha uma goteira ali? Há pouco tempo choveu, não goteirou, agora choveu, goteirou, aconteceu alguma coisa, isso acontece. Eu digo, eu não podia prever, é verdade. Só que quando gotera na igreja, a cara do pastor vem na mente da pessoa. Parece que cada gotinha vem com o retratinho do pastor caindo. É uma coisa impressionante. Eu já entrei no banheiro aqui da igreja, no banheiro entre um culto e outro, e eu fiquei assim meio contrariado. Pensei, meu Deus do céu, uma pessoa que veio aqui, que entrar aqui com o banheiro nesse estado, vai pensar que eu não limpei esse banheiro. Esse banheiro, a pessoa apronta ali dentro, porque você sabe que alguns de nós faz assim um movimento, parece que quer tomar banho dentro do banheiro, lava o cabelo, sacode as mãos, fica aquela meleca. Se eu entrar dentro do banheiro da igreja e tiver aquela meleca, eu me sinto até envergonhado, porque eu me sinto responsável por aquilo. E eu sei que você que tem responsabilidades em outros lugares também se sente assim, porque o líder responde pelas coisas desagradáveis que acontecem. Irmãos, o mundo é assim, a natureza humana. Tem gente que quase elege alguém para ser o culpado ou a culpada desse coronavírus ter surgido no mundo. A gente olha para os líderes e nós queremos a solução de tudo. Moisés estava naquele momento ali e ele ficou num aperto tão grande. O povo começou a fazer perguntas para ele irrespondíveis. Ele perguntou, primeiro eles exigiram: dê-nos água para beber. Maninho, não sei se já aconteceu com você, deve ter acontecido já. Às vezes a gente entra dentro do carro com a família, sai de um lugar, quando você entra num lugar, entra numa rua, entra num caminho que já está um pouco mais difícil, alguém fala assim: estou com a sede. Aí você fica perdido, porque você não tem onde parar, não tem o que fazer. Você sai de um lugar, estava todo mundo ali numa boa, de repente entra, quando você pega uma via, uma rua, uma avenida, que você não pode parar, alguém diz: estou com vontade no banheiro. Você tem que dar o seu jeito. Só que tem coisas que nós não temos como dar o jeito. Agora veja aqui, nós queremos água, e Moisés tem água para dar? Nem Moisés, nem ninguém. Nem Moisés, nem ninguém. É aí que eu digo, meus irmãos, que nós precisamos enfrentar a vida sabendo que os recursos que nós mais necessitamos não virão de ninguém. Não virão de seres humanos. O Senhor pode até usar seres humanos, mas nós estamos aqui na escola dos milagres. Só Deus para fazer um milagre e trazer a água que o povo precisava. E aí começaram a perguntar no verso 3, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Agora vem as perguntas irrespondíveis: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Ora, é claro que eles sabiam por que tirou. Eles sabiam, Moisés falou, o Senhor mandou, o Senhor quer nos levar para uma terra, o Senhor quer nos libertar. Só que quando a coisa apertou, eles disseram: por que você nos tirou do Egito? Que é isso que está acontecendo? Foi para, olha, como é que vai responder isso? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O seu objetivo era nos matar, Moisés? Se o seu ideal, se o seu sonho era nos matar, está conseguindo. Então agora, verso 4, então Moisés clamou ao Senhor. Agora vem a pergunta de Moisés. Eles perguntaram para Moisés coisas irrespondíveis, e agora é a vez de Moisés perguntar para o Senhor: que farei com este povo? Você já esteve em alguma situação na sua vida que você perguntou: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu farei? O que eu farei? Chegam momentos, irmãos, que estão todos sem saber o que fazer. Os pais, no meio daquela multidão, eles com sede, vendo mulheres, vendo crianças, vendo os filhos com sede, eles com sede, eles não sabiam o que fazer. Olha para Moisés, que é o grande líder, mas nenhum grande líder tem resposta para tudo. Nenhum grande líder tem respostas para tudo. A ONU não tem respostas para tudo. Seja quem for o presidente da República, não tem respostas para tudo. Seja quem for o prefeito, não tem respostas para tudo. Seja quem for o professor, não tem respostas para tudo. Só tem respostas para tudo quem não sabe nada. Você já viu pessoas que respondem tudo, sabem tudo, explicam sobre tudo? No campo político elas sabem tudo. Com relação a filhos, a família, casamento, sabem tudo também. Com relação à justiça, sabem tudo. São geralmente pessoas que não sabem nada. As pessoas que têm um pouco de instrução, as pessoas que têm um pouco de noção da vida, elas reconhecem que há uma limitação maior do que o potencial. Irmãos, essa própria realidade que nós estamos vivendo com relação a essa pandemia, qualquer pessoa com mínimo de afetação vai perceber que qualquer caminho que se tome, ele tem as suas dificuldades. Qualquer caminho, qualquer jeito que se faça, não dá, não fica tudo bonitão, tudo lindo, não. Qualquer caminho, se você escolhe um lockdown, todo mundo em casa, dá muito certo se tiver pão para todo mundo. Dá muito certo se tiver pão para todo mundo. Se houver umas férias gerais assim no mundo, todo mundo, nada de pensar em dinheiro, o que é importante é a saúde. É muito bem, se alguém estiver pagando alguma coisa geral para todo mundo, porque tudo precisa de sustento, a luz que vai ser usada dentro de casa precisa ser paga, e assim vai, a comida, a água, tudo. Então, se você opta por um lockdown total, global, todo mundo de férias, não fica tudo 100% não. E se você diz assim, não, todo mundo também não tem esse negócio, todo mundo também tem seus desdobramentos. Então a gente tem que ter noção de que nós não temos todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Moisés ficou sem saber o que responder, e ele disse, o que eu farei? Irmãos, mas a vantagem é que sempre quando nós não sabemos o que fazer, parece que é o terreno próprio para o Senhor entrar em ação e agir, dando uma saída, que é a saída que nós nunca imaginamos. No verso 5, respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Pega aquela vara que você feriu o Nilo. Irmãos, quando Moisés pegou aquela vara, ele deve ter sentido, vai vir mais um milagre agora. Porque sempre que ele pegou aquela vara que ele feriu o Nilo, e o Nilo se transformou, a água se transformou em sangue, ele sabia, agora vai acontecer alguma coisa. Pegou a vara, vai para o alto do monte, passe adiante, eu estarei à espera no alto da rocha, do monte Horeb, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Irmãos, eu queria chamar a atenção para algo que você precisa prestar muita atenção. É o seguinte, pastor Isaac, para cada necessidade nossa, nós temos a rocha. Nós temos a rocha. E aqui eu faço essa colocação à luz do que é a rocha no Novo Testamento. No capítulo 10 de 1 aos Coríntios, a Bíblia traz uma revelação linda para nós. A Bíblia nos fala que a rocha era Cristo, que Cristo estava agindo lá no Antigo Testamento. Eles foram batizados, eles foram todos batizados na nuvem de fogo, segundo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, eles foram batizados na nuvem de fogo. Diz assim 1 Coríntios capítulo 10, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Por quê? Porque todo milagre de Deus, até no Antigo Testamento, tem como base a rocha que é Cristo. Você bate na rocha e vai sair água. Jesus para nós, Jesus é a nossa rocha. Ou seja, independentemente daquilo que você vive, experimenta, da necessidade, da sede que vem sobre a sua vida, da carência, sempre a resposta é a rocha, sempre a resposta é Cristo. Ele é a nossa comida, Ele é a nossa bebida, Ele é a nossa água, a rocha é Cristo. Então, quando Deus falou com Moisés, você leva o bordão, sobe no monte, lá no alto do monte, você vai se aproximar da rocha, e você vai bater na rocha ali no Monte Horebe. Quando você bater com o bordão ou com a vara, ele bateu, ele obedeceu, dela sairá água. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. É interessante Deus ter feito isso na frente das autoridades, para alguém não dizer que Moisés tinha inventado um troço, que Moisés tinha inventado alguma coisa. Tem gente que sempre lê os milagres da Bíblia assim, do ponto de vista da premissa da desconfiança. Então, todos os milagres, tudo que é miraculoso, a pessoa atribui a um mito, a uma invenção do autor. Mas o texto está dizendo que foi isso na frente das autoridades de Israel. Ele bateu, saiu água da rocha, e aí, meus irmãos, diz o verso 7, e chamou aquele lugar Massá e Meribá. Massá e Meribá podem ter diferenças de significado às vezes na tradução de um lugar para o outro, mas há um certo consenso que é provação e rebelião. Provação e rebelião. Massá, provação. Meribá, rebelião. Por quê? Porque aquele momento ficou marcado. Aquele momento. Como um momento de provação, porque eles resolveram como que provar a Deus. Ora, Deus fala uma coisa, você vem para cá, eu estou te tirando do Egito, coloquei no deserto, vou lhe dar uma terra prometida. Vem a primeira dificuldade, você começa a duvidar que Deus está com você? Isso é uma provação. É como se você dependesse que Deus lhe desse, fizesse aquilo que você deseja, porque senão não acredita que Deus está ouvindo, não acredita que Deus está te abençoando. Irmãos, na vida muitas vezes nós estamos em situação sendo tentados a tentar a Deus, a provar: Senhor, se o Senhor fizer isso é porque o Senhor é uma realidade. Deus é uma realidade, independente se Ele fizer ou não, se Ele fizer ou não. Massá, provação. Meribá, rebelião. Agora, aquele lugar podia ser marcado por esses nomes? Podia ter ficado outro nome. Podia ter ficado outro nome. Muitas vezes um momento da nossa vida é marcado com algo ruim, algo negativo. Por quê? Não porque Deus não tenha feito um milagre ali, mas por causa da nossa postura, Você olha para trás e vê alguma fase da sua vida que você considera ruim, não é porque Deus falhou com você e fez aquela fase ruim, é porque você não soube vivê-la diante de Deus de uma maneira correta. Talvez hoje mesmo, se você não tiver cuidado, essa fase fica sendo marcada como uma fase ruim, uma marca ruim, um nome ruim, uma lembrança ruim, quando era para ser só água da rocha. Mas parece que a murmuração, a lamentação, as queixas foram tão grandes. Irmãos, nós temos que diminuir as queixas. Nós precisamos diminuir as queixas. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de exagerar. Alguém pode dizer assim: nós vivemos 2020, eu vi até um vídeo engraçado que botaram escrito 2020 nos balões. E aí a mulher soltou aquele balão com 2020, o balão foi na direção assim da fiação da rua, agarraram os balões lá, estourou, pegou fogo para todo lado, pum! Aí a pessoa assim, 2020, até na hora de ir embora, está causando problema. Eu escutei alguém dizendo que 2020 é o pior ano da história do mundo. Não é não, irmãos. Pior ano da história do mundo que não faltou água para nós? Pior ano da história do mundo que você chegou a engordar? Você até engordou. Você engordou na pandemia. Como é que pode a pior fase do mundo, com os carros andando aí, sem bomba na cabeça, as bombas que tem aqui, as que já tinham, 2019 já tinha certos problemas aqui, será que nós podemos dizer que é o pior ano? Irmãos, se foi o ano do milagre, se foi o ano do milagre, o ano do milagre na sua família, na sua igreja, na sua vida, esse foi um ano de milagres. E o texto diz assim, olha, e clamou, chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Será que se você não conseguir pagar uma prestação de um carro, significa que o Senhor não está com você? Será que se não conseguir tirar uma nota que você gostaria, será que isso é prova de que Deus não está com você? Será que se você não conseguir namorar com fulana ou com cicrano, será que isso significa que Deus não está com você? Irmãos, o Senhor está conosco. Na escola dos milagres, a gente tem que ir aprendendo que não há lugar para a murmuração, não há lugar para culpas. Há pessoas que não estão vivendo mesmo aquela experiência do milagre, porque elas resolveram que elas são vítimas de todo mundo, todo mundo. A culpa é de todo mundo, a culpa é dos outros. A culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da irmã, é do irmão. A culpa é dos preços caros, a culpa é da Dilma, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Temer, a culpa é do Trump. A culpa é da minha história, a culpa é do lugar onde eu vivo. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu estava falando com o pastor Tércio e ele estava dizendo que, disse assim com o pastor Jeremias: ah, eu estou querendo visitar a Terra Santa. E o pastor Jeremias falou assim: não, Terra Santa não, Terra Santa é onde você mora, você quer visitar as terras bíblicas. É verdade, Terra Santa é a terra onde você mora, o lugar que você mora que é o lugar santo, seja onde for. Israel mesmo, que nós chamamos de Terra Santa, é um lugar que talvez, que certamente pouca gente escolheria. Mais de 70% do território é areia, areia mesmo, pastor, areia, areia pura, areia. Quem escolheria? Aquilo lá é Terra Santa, porque nós acreditamos que o Senhor está lá abençoando. Terra Santa é o lugar onde você mora. O Senhor tem para este ano os milagres que você necessita. Eu quero orar com você.